Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Bem-vindos ao podcast comemorativo dos 25 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. O meu nome é Patrícia Almeida Santos e hoje estou com um convidado muito especial, o professor Gil Alcofrado. Senhor professor, muito obrigada por ter aceito o convite para a gravação deste podcast comemorativo.
É um enorme prazer estar aqui consigo e com todos aqueles que nos vão ouvir.
É com total certeza que posso afirmar que estou na presença do pai da periodontologia em Portugal. Acho que não há dúvidas dessa questão, não é? E foi precisamente esta designação que motivou o convite. Mas isto, para podermos afirmar isto, há toda uma enorme história até aqui, não é? E é precisamente essa história que eu gostava de explorar um bocadinho consigo.
Muito bem, então, olha, para aí tenho que começar, obviamente, com a minha entrada em medicina, que aconteceu em 1975, em 1973, em outubro de 73, em que acabei, juntamente com os meus 1000 colegas que entraram nesse ano, que foi um ano perfeitamente especial, no Campo de Santana. E, portanto, estávamos um pouco em competição com o Hospital de Santa Maria e o ministro Veiga Simão resolveu abrir uma nova escola de medicina e, portanto, foi para aí que eu fui e entrei em medicina, onde acabei por fazer os 3 primeiros anos. Mas o facto é que o timing acabou por ser excelente, porque quando eu estava a acabar o terceiro ano, abriram as inscrições para a Escola Superior de Medicina Dentária, onde entraram 16 alunos e eu consegui ser um deles. Um pouco à revalia dos meus pais, que queriam, sobretudo meu pai, queria muito que eu continuasse, enfim, uma tradição familiar, não do lado dele, mas do lado materno, e queria que eu tivesse ido para a engenharia, enfim. Acabei por chegar a casa e dizer, inscrevi-me na Escola Superior de Medicina Dentária, fui aceito e, portanto, vou mudar de medicina para medicina dentária, o que obviamente criou algumas confusões a nível familiar. Mas, bom, o facto é que éramos 16, os alunos, os professores estavam todos também a aprender a ser professores e, portanto, acabou por se gerar uma camaradagem bastante, bastante interessante entre professores e alunos, e obviamente com 16 alunos, tudo era muitíssimo mais fácil. A Escola Superior de Medicina Dentária, tanto de Lisboa quanto do Porto, foram construídas com a ajuda da NORAD, que é um instituto de apoio, naquela altura, a países em desenvolvimento, da Noruega. E, portanto, foi um pouco graças a isso que estas duas escolas acabaram por ser fundadas, só que os noruegueses, inteligentes como são, não só nos facilitaram a estrutura imobiliária, mas, sobretudo, facilitaram-nos a estrutura, a seu ponto de vista científico, preparando os professores naquela altura. E eu tive a sorte de, no terceiro ano, começar a ir ao serviço de estomatologia, que era onde trabalhavam três dos meus professores, por coincidência, mas, enfim, eram amigos do meu pai, que é o professor Pedro Lacerda e o professor Fontes Pereira de Melo. E que, de certa maneira, me apoiaram, e foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos, ainda como aluno de medicina, na estomatologia. lembro-me perfeitamente que o primeiro dente que eu tirei, com a primeira triangular que eu fiz, nunca tinha feito nenhuma, e o professor Pedro Lacerda chamou: vem cá, vem cá tirar este dente. E eu disse: oh, senhor, desculpe lá, mas isto é um dente deciso que está semi-inclusa a 45 graus. Eu nunca tirei nenhum dente. Ah, isto não tem. Vais ver que é muito fácil, vais ver que é muito fácil. E, portanto, a partir daí, agora dás-me a triangular. Isso, oh, senhor doutor, eu nunca dei nenhuma triangular. Então, também, vais dar a primeira.
Exatamente.
E foi assim. Antes de ir, lá fui adesivando o doente, como podia que sabia, e enfim, como ele me iria indicar, seja, agora pegas na turbina e cortas a raiz do dente. E eu, devia ter usado uma turbina 3 vezes na minha vida, lá fui fazendo o que ele me disse e pronto, e tirei o dente. Foi, de facto, o primeiro dente que eu tirei.
O doente sobreviveu, o doente saiu, correu tudo bem.
Exatamente, e de facto, ele dizia: eu não dizia que isto era fácil, era fácil, pá, mas, pronto, está bem. Mas foi de facto uma prova de fogo logo à partida. Entrei para. Nessa altura também, obviamente, a profissão de higienista não existia, e portanto eu fui seguindo um bocadinho. O meu pai já tinha uma tradição de ver os doentes regularmente, onde se fazia as ditas profilaxias com ultrassons, etc. Eu fui começando a ver o que era possível fazer-se apenas só com um aparelho de ultrassons e duas ou três curetas.
Enquanto aluno foi dando apoio na clínica do seu pai?
E fui dando a luz como higienista,
Boa.
exatamente, que era uma profissão que não existia.
Claro.
E pronto, e como ele tinha visto as higienistas na Suíça e nos Estados Unidos, o Dr. Pedro Lacerda tinha visto nos Estados Unidos, e eu em Santa Maria fui fazendo também esse tipo de trabalhos, e comecei a ficar fascinado com o resultado que se podia obter com uma. Com as, no fundo, com os tratamentos periodontais simples, e instrução de higiene oral, etc. E foi nessa altura que o professor Batista Fernandes, que era o chefe do serviço do Departamento de Estomatologia de Santa Maria, em que faziam sempre umas reuniões clínicas ao sábado de manhã, me convida para fazer uma apresentação. Sobre periodontologia, no fundo, e acabou por ser praticamente de higiene oral.
Essa foi a sua primeira apresentação?
Foi a minha primeira apresentação, estava eu no terceiro ano de medicina,
Espetacular.
em que me lembro perfeitamente que tirei umas fotografias a um livro do Dr. Forrest, que era amigo do meu pai, que era um médico que tinha sido formado nos Estados Unidos e que tinha um consultório que eu depois visitei em Park Lane, ali mesmo em frente de Marble Arch. E pronto, foi através do livro dele que eu fui bebendo e acabei por fazer aquela minha primeira apresentação com diapositivos, etc. De facto, o fascínio com a parte da perio depois foi reforçada, porque precisamente a nível de Lisboa, os professores noruegueses que mais vieram a Portugal naqueles primeiros anos foram precisamente os três professores de periodontologia. E, portanto, eu tive um apoio muito grande. O meu pai tinha um periodontologista americano, o professor Robert Davis, que também depois passou a dar aulas
Na faculdade.
na faculdade, e que eu e com quem eu fui aprendendo também. Era eu que, no fundo, servia de assistente para fazer a aspiração e preparava-lhe os instrumentos, etc. E ele fez uma apresentação, por exemplo, aos instrumentos. Ainda há instrumentos que ele me mostrou e que eu ainda utilizo hoje em dia, e foi aí que eu vi, ao vivo, as primeiras cirurgias periodontais. E muito embora a clínica do meu pai estivesse muito orientada para a parte da prótese, porque fazia muita prótese fixa, Já naquela altura, não me lembro de ver o meu pai alguma vez a fazer uma amálgama, porque ele fazia essencialmente inlays e onlays em ouro, porque chegou a ter dois técnicos de laboratório de processos a trabalhar para ele em full time. E pronto, eu ia vendo um bocadinho como é que essas coisas se faziam, mas a Péria nunca saiu da minha cabeça. Durante o curso, depois ia para a biblioteca e comecei a assinar o Journal of Periodontology. Depois, mais tarde, quando cheguei, e mais tarde acabei por também começar a assinar o Journal of Clinical Periodontology, e portanto as pessoas perguntavam: mas estás sempre com essas revistas na mão? Pois é o que me interessa. Devido ao professor Robert Davis, eu tinha mais ou menos tudo preparado quando cheguei ao sexto ano para ir para Chapel Hill, para North Carolina, onde eventualmente me poderiam vir a aceitar. Ainda escrevi umas cartas para lá, juntamente com cartas de recomendação do professor Robert Davis, e ele, mais tarde, só que para ir para lá, obviamente, os custos eram grandes. Até que o professor Arturo Christoffersen disse: vais para os Estados Unidos porquê? Tu vais é para a Noruega e nós conseguimos te arranjar uma bolsa. De facto, nesse ano houve duas bolsas. Eu
Foi
aproveitei
assim
uma,
que acabou em Bergen.
e a segunda bolsa acabou por ficar desaproveitada. Exatamente. Em vez de ter feito o meu pai vim pagar as despesas nos Estados Unidos, acabaram por o governo norueguês, perdão, me suportar toda a minha educação em Bergen. E foi aí que eu fui para Bergen. Trabalhei que nem um louco. Eu acho que foi nessa altura que aprendi, de facto, a estudar, porque o trabalho era tanto, 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 tanto. Acabei por fazer um curso de 3 anos em dois. Mas foi com um esforço de trabalho perfeitamente louco. E depois, quando cheguei a Portugal, vi com a embalagem essa que ainda não perdi até hoje, numa
Era
altura em
isso
que já
que eu ia dizer.
numa altura em que já devia estar a desacelerar, ainda não consigo, mas realmente a minha mulher tem graça, quando diz que eu tenho uma mente de calvinista, que quando não estou a trabalhar é porque acho que estou a pecar. Mas, enfim, não vamos a tanto, porque eu tenho os meus hobbies, e portanto isso também me aligeira um pouco a vida, para além de ter um
Já
ambiente familiar.
lá chegarei aos óbvios. Então, no fundo, regressa a Portugal em 83, não é?
Exatamente.
Como especialista em periodontologia e vê-se em Portugal completamente isolado no que diz respeito a essa especialidade, não é? Não havia absolutamente mais ninguém, certo?
Geralmente, as pessoas, o pai tinha um colega que era muito engraçado, que uma vez conheceu-me e disse: ah, sim, periodontologia, exatamente, eu sei perfeitamente o que é. A sua especialidade acaba quando a minha começa, porque eu só faço extrações. E portanto, e era de facto, e eu via, comecei a ir ver trabalhar aqui e acolá, e via colegas mais velhos que um dente que tivesse perdido um terço da sua inserção periodontal e que tivesse mobilidade, era um dente que era para extrair. Portanto, isso fazia-me, de facto, uma certa confusão, quando eu já sabia que todos aqueles dentes podiam ser
Alves, não
usados.
é?
Realmente, a especialidade deles, de facto, começava ali. Devagarinho fui tentando expandir
Mas como é que se faz isso num país em que não existem outros especialistas, não é? Quer dizer, nós hoje em dia, a período de hoje não tem nada a ver com o período de 1983, não é? Portanto, como é que num país em que não existem mais especialistas, não existe mais ninguém dedicado à área, como é que no fundo se consegue trilhar esse caminho sozinho e fazer da periodontologia aquilo que hoje representa nas várias clínicas, não é? Portanto,
Eu quando cheguei de Bergen tentei e trabalhava apenas no consultório do meu pai e, portanto, fazia toda, no fundo, eu era a higienista do meu pai. Só que, obviamente, depois comecei a fazer um pouco de todas as técnicas que tinha aprendido em Bergen e devo dizer que nos inícios dos anos 80 foi uma sorte para mim ter ido para a Escandinávia e não para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ainda eram muito mecanicistas, enquanto que na Escandinávia, já nessa altura, havia uma vontade muito grande de entender, sob o ponto de vista biológico, o que é que se passava a nível da inflamação dos tecidos periodontais. A gengiva experimental tinha sido há relativamente pouco tempo. Nós temos que perceber que desde 1965 até 1980, toda aquela fundamentação biológica e microbiológica da doença periodontal, por exemplo, não tinha chegado ainda aos Estados Unidos assim com força, porque para eles, e basta consultar o Carranza daqui a dá uns anos atrás, precisamente dos anos, uma edição dos anos 70, e veem que o componente de oclusal como fator etiológico estava expresso nesses mesmos livros, está a perceber? E no Warband, e no etc. E, portanto, esses livros dessa altura. E, portanto, eu tive a sorte enorme, de me fazerem pensar biologia antes de tudo. E posso dizer que, para além, a periodonto, os princípios básicos e importantes que eu aprendi nos anos 80 ainda são os mesmos. E, portanto, houve uma evolução, sim, mas em coisas mais ou menos. Obviamente, depois houve a revolução dos implantes, mas antes mesmo houve algumas pequenas revoluções a nível da regeneração tecidular guiada, em que o primeiro artigo saiu do Stuart Niemann em 1982, portanto, mas. Tudo isso, nessa altura, demorava muito tempo, a que as pessoas lessem, que as pessoas entendessem e que as coisas expandissem. A transmissão da ciência nos anos, mesmo nos anos 80, e nos inícios dos anos 90 era muito mais lenta do que é hoje em dia.
Claro,
Hoje em dia
hoje é muito rápido, não é? É rápido, às vezes rápido demais, mas.
tudo imediato. E às vezes é um bocadinho rápido demais. Mas quer dizer, hoje em dia temos acesso,
Claro.
só não aprende, só não evolui quem não
Quem não
quiser.
quer, é verdade, é verdade.
E às vezes não é preciso quase sair de casa. E
Nesse
estou.
aspecto, com a questão do só não evolui, só não aprende, quem não quer. Como é que vê aquilo que hoje em dia os cursos, não só em termos de especialização e mas diferenças grandes vê na periodontologia que hoje é ensinada, com a periodontologia de há uns anos atrás?
Pois é exatamente o que eu lhe dizia há pouco. Há uns princípios básicos. Por exemplo, o componente de higiene oral, que infelizmente não é muito sexy, saiu um bocadinho de moda, o que é obviamente pena. E há determinado tipo de artigos clássicos. Dos anos 80, 70, finais de 70, princípios de 80, que deveriam ser lidos e mantidos em conta com um bocadinho mais de acuidade do que é feito hoje em dia. Agora, a nível de técnicas, a nível de como dizia há bocadinho, dos princípios de regeneração, etc. Obviamente aí houve toda uma revolução e nada tem a ver
Imensa,
com
não é?
o que era. Mas ainda se consegue trabalhar muito bem só com os princípios de 1970, se forem
Que
seguidos
hoje em dia
à risca. E alguns deles, infelizmente,
são esquecidos, não é? E
são
hoje a
esquecidos.
preocupação pela estética é tão grande, não é? Que quando se fala de perio, se associa quase imediatamente à muca gengival, e a perio é muito mais do que muca gengival, não é?
Não, absolutamente. Essa parte de cirurgia plástica é apenas um componente interessante, do qual eu gosto imenso, o qual eu próprio continuo a conseguir evoluir, mesmo tendo 68 anos, porque eu dou muitos cursos, mas eu vou a muitos cursos ainda.
Sempre a aprender, não é? Tem que ser.
E adoro aprender. De resto, o meu motto de Skype, que hoje em dia praticamente já não uso, mas era better than yesterday, worse than tomorrow. E, portanto, é isso que eu tento fazer na clínica diária. Já disse lá na clínica, quando eu começar a achar que está tudo bem, mandem para casa que estou na hora de ser reformado. Porque eu gosto de uma maneira sistemática e faço sempre, mal saio do bloco e vou lavar, vou-me desinfetar. Eu disse: oh, muito bem, isso correu bem, mas o que é que eu podia
Melhorar,
ter feito diferente?
claro.
Isso tem que ser logo, tem que ser imediatamente, porque se eu tento fazer esse exercício ao fim da tarde, já perdia os detalhes finos desapareceram, porque tem que ser imediatamente a seguir a terminarmos. No fundo, o chamado debriefing. E eu, supostamente com alguma experiência, porque faço essas coisas, algumas delas, há mais de 30 anos, considero que, e cada vez mais, eu fujo todos os dias da experiência. A experiência é bom, obviamente, nós vamos ganhando algum calo, mas nós não nos podemos apoiar demasiadamente na experiência, porque quando nos apoiamos demasiadamente na experiência, nós começamos a facilitar e depois começamos a fazer erros de palmatória. Portanto, isso obviamente não é passível, é passível de crítica e, portanto, temos que evitar. Mas essas coisas têm que ser assumidas, de forma a que, nós saibamos que o facilitismo pode nos levar a erros que poderíamos ter evitado se não fôssemos com tanta aisance para fazer um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, indiferente.
A dada altura, começa a pensar em fundar a Sociedade Portuguesa de Periodontologia. Como é que foi todo este processo?
Foi um processo um pouco penoso, porque
Estava à espera de tudo menos dessa resposta. Ok.
Foi porque você tem que compreender que
Um miúdo.
eu era apenas um assistente que estava atendo. Era não só um assistente da faculdade, como eu era o mais velho dos mais novos.
Sim.
E portanto, por exemplo, quando eu cheguei à altura de 95 de decidir que ia fazer o meu doutoramento, os meus colegas apostaram que eu não ia conseguir, Não é por mim, é porque não me iam deixar. Portanto, as coisas de facto nessa altura eram um bocadinho complicadas. E foi-me explicado que eu não podia estar, ou eu não foi explicado, eu entendi que não seria de facto boa política eu avançar com aquela idade para presidente de uma sociedade. Então, para já a sociedade foi feita como parte da SPAMED, como um braço da SPAMED, e pedi ao professor José Joaquim Fontes Pereira de Melo para assumir essa presidência, e eu fiquei como, enfim, como segundo, como vice. E, portanto, ele sempre me apoiou em tudo que eu quisesse fazer para o desenvolvimento, e trouxemos, de facto, bastantes oradores estrangeiros naquela altura. Lembro perfeitamente, conseguimos encher o auditório do IPO, que o Dr. Carlos Portugal muito simpaticamente conseguiu oferecer-nos a possibilidade de fazer aquela apresentação com o professor Stuart Niemann no IPO, e pronto, e enchemos o auditório, e foi de facto muito interessante, e foi assim que as coisas foram evoluindo. A nível das minhas apresentações propriamente ditas, para já tenho que agradecer ao professor António Vasconcelos Tavares, que foi o primeiro que me convidou para uma coisa assim um bocadinho nada mais, já depois de Wittbergen, um bocadinho uma maior exposição num congresso da ASDI em no Estoril, lembro perfeitamente. E depois também, pronto, fui a partir daí, já que nunca me considerei um natural da oratória, nem muito nem pouco, e portanto tentei agarrar todas as oportunidades que tinha para ir fazendo apresentações aqui e acolá, mesmo que não tivessem assim uma relevância em congressos, que não tivessem uma relevância muito grande, mas de certa maneira ia devagarinho desenvolvendo e expandindo um pouco a ciência da periodontologia da altura. E pronto, e foi assim que a SPPI nasceu.
E acabou por assumir a presidência depois.
Depois, em 1900, já eu estava nos Estados Unidos, em 89. Depois vim cá à Sociedade Francesa de Periodontologia, que por acaso foi em Marrocos, foi em Marrakech, onde, no fundo, no aeroporto, me convidaram, no aeroporto de Rabat, onde fizemos escala. O professor João Luís Giovanoli veio ter comigo e disse: "Ah, estás aqui, não sei o quê, era bom que viesse a uma reunião que nós vamos fazer, assim Portugal fica representado." Moral da história, uma das primeiras reuniões da futura Federação Europeia de Periodontologia. E, portanto, é assim que, no fundo,
Também veio a assumir a presidência anos mais tarde, não é?
também, exatamente, durante a Européria 2, e foi de facto uma altura bastante engraçada, porque, para além de fazer o meu discurso de início de presidência, tive a possibilidade de apresentar o Umberto Eco, que fez uma apresentação sobre o futuro do livro. Estávamos em 97, julgo eu, se não estou, eu sou péssimo para datas, mas deve ser mais ou menos a data da
97,
primeira
sim.
vez, 97,
Sim.
e em que tudo aquilo que ele disse sobre o futuro do livro e o futuro dos e-books, que ninguém sabia o que era, o desaparecimento ou não dos livros em papel, tudo o que ele disse naquela conferência, coitadinho, o senhor já morreu há uma série de anos. Tudo o que ele disse acabou por se realizar. De facto, era um homem com uma visão do futuro literário muito, muito, muito precisa. Portanto, são meros highlights, mas que acabaram por ser coisas que me marcaram, nessa altura, para além, enfim, de outros pequenos percalços e histórias que poderia contar, dessas andanças. Mas, de facto, foi muito importante porque a SPPI, entrou como fundadora da Federação Europeia de
Sim.
Odontologia, e pronto, e a partir daí eu mantive como representante português desde 89 a 2013, acho eu, não por minha vontade, mas por vontade dos nossos colegas que me impuseram os últimos 5 anos, porque nós éramos representantes por 5 anos, quando eu achava que já havia uma série de pessoas mais do que capazes de irem para a frente, pois finalmente lá conseguimos convencer, o Ricardo Faria de Almeida que tomou depois essa posição, e tem feito um excelente trabalho. Mas, de facto, a importância da SPPI ter sido fundadora na Federação, eu julgo que foi algo muito de realçar. Mas pronto, como tudo, foram ocasiões, estava no sítio certo, na hora certa,
Certo,
e
não, não, eu acho que o seu currículo internacional é um bocadinho mais do que estar no sítio certo à hora certa, não é? Quer dizer, que para além da questão da EFP, depois temos todas as outras referências importantes, quer dizer, foi professor catedrático numa série de universidades reputadas, não é? Reputadas universidades internacionais, esteve ligado também à EAO, ao ICD, não é? Portanto, foi presidente da secção europeia do ICD até há muito pouco tempo, recebeu uma série de galardões internacionais, mas focando-nos aqui neste.
isso acaba por ser um bocadinho o preço da idade.
Ok, pronto. Olha, mas em relação aqui a Portugal, acabou por também na Universidade de Lisboa, onde foi professor catedrático, não é? Acabou por criar também, portanto, mais uma vez ligado à fundação sempre de algo, não é? Portanto, foi o fundador e diretor do programa da especialização em periodontologia da Universidade de Lisboa, na altura o primeiro a surgir em Portugal. Acho que não estou a dizer nenhum erro. E com isso, obviamente, ajudar a formar mais especialistas em periodontologia.
A coisa mais importante nesse percurso foi ter proporcionado, porque até aí eu tentei ajudar os colegas mais novos a irem para o estrangeiro. Começou com a doutora Helena Rebelo, e depois vários foram para fora com cartas de recomendações minhas, que é algo que levo sempre muito, muito a peito, porque depois vejo o resultado de pessoas, não só portugueses, como também espanhóis. Nossa, e vê-los na volta a fazerem brilharetes para mim, hoje em dia isso vale muito mais do que os meus próprios. E, portanto, e mesmo, por exemplo, nos espanhóis, fiz cartas de recomendações para o Alberto Monge, que foi para Michigan, em que o Romley, ao fim de 6 meses, me escreveu um e-mail a agradecer-me imenso de eu ter mandado lá. E, de facto, o Alberto começou a publicar ao fim de 6 meses, que é uma coisa raríssima, e nunca mais parou. E hoje em dia é uma referência. Acaba de publicar um livro da Quintessence sobre periimplantite, que é, de facto, neste momento, o melhor tratado. o Alfonso Gil, que foi para a USC, provavelmente deve ser dos dentistas mais bem preparados do mundo, porque teve 3 anos na USC, depois teve 1 ano na UCLA, depois teve 5 anos em Zurique, e agora então é que está finalmente a trabalhar em Bilbao. Quer dizer, com uma preparação destas é quase impossível.
Extraordinário, claro.
Deve ser único e pronto, e começou com uma mini ajuda minha. Mas já que o pai também tinha sido graduado da USC, e o Ion Zabalegui, que trabalham juntos também, enfim, portanto, eu calculo que não tivesse sido necessário o meu empurrão, mas pronto, seja como for, são pessoas que nós acompanhamos e que vemos que estão, de facto, são as estrelas da atualidade. Isso é, eu acho que é muito bom. Agora, ao lançar o primeiro curso de especialização na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, criámos as condições, e eu estou a dizer criámos, porque não fui eu sozinho,
Há sempre uma equipa por trás, não é?
junta, e que equipa, a professora Susana Noronha, o professor Paulo Mascarenhas, criámos ali era uma equipa, não havia indivíduos, era de facto uma equipa, e o facto é que eu acabei por, quando saí, essa equipa continuou. E, portanto, isso criámos condições para que, e agora, graças a Deus, noutras faculdades fizeram o mesmo, e portanto, hoje em dia é possível progredirmos, os jovens progredirem e aprenderem a ciência periodontológica sem ter que ir para o estrangeiro. Isso, para mim, é talvez a coisa mais importante. Ok, pus um bocadinho a periodontologia portuguesa no mapa, mas criámos fundações para que. Ajudei a criar algumas fundações para que a preparação dos futuros especialistas em periodontologia pudesse ser feita em Portugal. Isso, para mim, é uma das coisas, é dos pontos altos daquilo em que eu pude colaborar.
Acho que sim, que isso é obviamente super importante, mas às vezes mais importante do que criar no fundo, toda essa estrutura é o apoio que se dá, não é? Portanto, eu acho que o professor nessa questão tem sido exímio nisso e de facto, todos aqueles que vão aparecendo e que lutam para ter um lugarzinho na periodontologia em Portugal sentem, obviamente, esse seu apoio, esse incentivo, eu acho que isso é mais do que o resto, isso para mim é o mais importante, acho que e que todos sentem um bocadinho isso e portanto, olha, continuo a abraçar essa causa porque os que estão do outro lado vão agradecendo,
Não,
obviamente, também.
e hoje em dia aquilo que mais prazer me dá é ver os mais novos a brilharem no, nos palcos e a serem melhores que nós, que isso é que é essencial. É essencial, não é copiar-lhes, não, eles têm é que ser melhor que nós. E pronto, e hoje em dia já há, e isso para mim é aquilo que, de certa maneira, me continua a dar um bocadinho mais de gás para não parar.
Hoje é reitor do Instituto Universitário Egas Muniz. Numa altura em que a periodontina é cada vez mais uma certeza, não é? Pergunto-lhe, na qualidade de reitor, se veria com bons olhos uma reformação do curso, aproximando novamente aquilo que era no início, não é? Portanto, os 3 anos comuns com a medicina, isto fará algum sentido? O caminho continua a ser o caminho certo? Como é que vê o futuro próximo neste
Não
aspecto?
é, quem me conhece já há uns anos sabe perfeitamente que eu sempre fui alguém que sempre criticou muito, sou um crítico de Bolonha. E eu acho que Bolonha estragou muita coisa, tentou dar títulos que não tinham grande sentido. Pronto, hoje em dia já não deveria dizer isso, as coisas modificaram-se, melhoraram, os currículos readaptaram-se, mas obviamente que ter um maior componente médico seria algo importante. Na periodontologia, mais do que nunca, quer dizer, eu acabo de vir de uma reunião em que, neste momento, os cardiologistas já nos pedem opiniões, os endocrinologistas também, e, portanto, há aqui começou a haver uma comunicação, e isto, obviamente, mais ligado à periodontologia do que a outras especialidades, mas com as especialidades médicas, já que as repercussões da periodontite e da periimplantite, mais conhecidas a nível da periodontite do que da periimplantite, com outras doenças sistémicas, de facto é uma evidência e os próprios especialistas das outras especialidades médicas já nos chamam. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante e, portanto, convém que os nossos alunos estejam cada vez mais bem preparados nessas áreas. E por isso, às vezes, é preciso tempo e pronto, a partir daí não quero estar a influenciar as pessoas que estão a eventualmente a preparar-se e a preparar novas reformulações de currículo. Vamos ver o que é que sai daí. E portanto, mas há aqui uma falta, às vezes, de condimento a nível de substrato médico, para que os médicos dentistas possam estar ainda mais à vontade do que já estão, e felizmente a qualidade eu acho que tem aumentado imensíssimo. E eu tenho andado um bocadinho pelo mundo fora. E posso garantir que aquilo que eu tenho visto no estrangeiro, em alguns países, desilude-me imensamente. E quando comparo com o nível português, não vou começar a dar vivas ao nível português de lá fora, porque, enfim, por questões diplomáticas, mas de facto. Mesmo em países onde as faculdades de medicina dentária são de boa qualidade, aquilo que eu vejo na boca desses cidadãos dessas nacionalidades não é aquilo que eu esperava. E por isso é que os médicos dentistas que vão para vários países são muito bem recebidos e são muito queridos nesses países, porque conseguem dar uma projeção de qualidade, às quais essas pessoas não estão habituadas. E, portanto, eu aí fico de facto contente com a qualidade que as nossas faculdades de medicina dentária portuguesas, estão, de facto, a conseguir debitar. E essa qualidade está a ser reconhecida, além fronteiras. Isso é hoje o que é muito importante.
Como é que, continuando a trabalhar em clínica privada, como é que se consegue conciliar isso com ser reitor e ainda ser pai de três filhas, já avô e um praticante habitual de uma série de desportos? Como é que isso é possível?
Não sei. Às vezes pergunto-me a mim mesmo. Bem, a única coisa que aí é fácil é ser pai das três filhas, porque as três filhas estão mais do que, neste momento, ajudam mais do que aquilo que eu tenho que as ajudar a elas. Portanto, ainda por cima tenho duas, tenho essa honra de ter duas a trabalhar comigo, e por isso, uma sendo dentista, outra sendo CEO da clínica. Isso dá um prazer muito, muito grande. E as três, juntamente com os respectivos maridos e os filhos, já que tenho seis netos e e três, eu costumo dizer, não são genros, são genrinhos, de facto são. Sempre me perguntaram quando estava para vir a terceira criança se eu queria que fosse um rapaz. Disse, não, deixa lá estar outra rapariga, que isto assim, eu acredito no. Três raparigas gostam sempre muito mais do pai, por isso acho ótimo. E depois os filhos virão com elas. E de facto, tenho essa sorte de ter de facto um ambiente familiar muitíssimo bom e de conseguir estar com todos muito frequentemente, o que me dá um prazer. Isso é realmente o maior prazer da minha vida, sem sombra de dúvidas. O ser reitor abriu-me perspectivas que eu não estava à espera, além de tudo mais porque aquilo que eu faço essencialmente é abrir caminhos, sobretudo a nível internacional. Tenho conseguido abrir alguns e já temos docentes que nos procuram para estudos clínicos, para alguns, já temos docentes que vieram também um bocadinho por arrasto, nomeadamente o professor Bjørn Klinge, que no fundo já foi reitor da Karolinska e de Malmö, e hoje em dia é professor ainda das duas, e que é também professor visitante da nossa. E tudo isso tem ajudado a que manter em ebulição essa casa que de facto é muito bem gerida, superiormente gerida, diria mesmo, e que a única coisa que interessa é ser sempre melhor. Melhor que o ano passado e que o ano que vem ainda seja melhor e assim sucessivamente. E, portanto, há uma vontade de melhoria da qualidade muito grande. Eu fazer parte de um bocadinho, dar uma ajudinha a essa área é ótima. E, portanto, fui extraordinariamente bem recebido e já lá, a brincar, já lá estou desde 2018 e não me arrependi nem um segundo, bem antes pelo contrário, e isso ajuda muito. Depois, obviamente que a nível internacional, quando finalmente consegui passar a pasta de representante português da Federação Europeia de Pé, comecei a respirar a fundo, porque aquilo obviamente dá algum trabalho, e o nosso amigo Ricardo Ferreira Almeida que o diga, mas infelizmente não passaram 6 meses que me telefonaram e eu diria que quase que me obrigaram a concorrer às eleições para o board da EAO, onde estou desde então, e agora tenho mais. Outubro que vem, passarei a presidente durante 2 anos, e depois, eventualmente, espero que essas coisas também comecem a descansar um bocadinho, porque. E há que também, além de tudo mais, dar lugar aos novos, mas dá-me imenso prazer poder voltar a trazer a EAO a Lisboa. Tivemos um enorme sucesso em 2019 com
É
4.500
verdade.
pessoas, e pronto, em 2026 teremos outra vez a EAO em Lisboa, já está mais do que confirmado. Isso, pronto, além de mais, vai ser a última coisa que eu faço como presidente, portanto, acabarei em Lisboa, que me dá também algum prazer. A nível de hobbies, pois todos conhecem a minha loucura pelo esqui aquático, vou fazendo,
Mas há uma coisa que muitos não conhecem,
então.
que é a história nova do piano, verdade?
Isso é outra loucura.
Não, isso das duas uma. Ou estas coisas todas não dão assim tanto trabalho, O seu dia tem muito mais horas do que os das pessoas normais.
Pois é, eu estou aqui e estou a faltar à aula de piano, porque a aula de piano geralmente é das 9 às 10 da noite, que é quando eu tenho hipótese. Levanto-me às 6h03 todas as manhãs, às 7h20 estou em Lisboa ou na clínica ou na Caparica, na universidade, e pronto, e depois a partir daí. Mas pronto, é o tal ritmo que eu colhi em Bergen e que ainda não
E que
consegui.
nunca mais esqueceu.
Eu não consegui. A história do piano acabou por ser uma graça, porque ali alguns que aprenderam um instrumento musical atrasava o Alzheimer, e portanto disse: olha, aqui está uma coisa boa para fazer. E depois de ter feito um ano de neerlandês, que não teve grandes frutos. Mas depois resolvi.
Mas teve a fazer um ano
Sim, porque teve uma
porque achava
altura que,
piada.
pelas mesmas razões, e além de mais, estava ligado a uma clínica na Holanda durante 1 ou 2 anos.
Pelas mesmas razões que é para combater o Alzheimer?
Exatamente. E tem que ser uma língua nova, uma língua nova. E então
Ok.
eu, não, não, eu tenho um dos meus genros que é músico. E então ele deu uma primeira lição de viola, e começou-me a doer tanto os dedos, e eu disse: pá, mas isto faz-me imenso doer os dedos, é horrível. Ó tio, não se preocupe, que isto depois faz calo e depois já não dói. O quê? Calo? Nas minhas mãos que fazem a microcirurgia. Tá, mas é maluco, eu não quero isto. Então, oh, olha, só se experimentar a piano. Pá, experimentar a piano. Aos 63 anos, é um bocadinho tarde, não, não, não. Isso, está tão tarde para a viola como para o piano, portanto, arranjei um professor fantástico, com a minha idade e com muito mais paciência do que eu, e pronto, eu tenho vindo a progredir devagarinho, porque não tenho muito tempo para praticar, mas pronto, lá vou martelando umas coisas aqui e acolá, e que me dá uma imenso, imenso prazer. Depois o seguinte, pronto, vou aos campeonatos, etc. Já estou inscrito no Campeonato da Europa em agosto que vem. O objetivo, obviamente, é tentar não ficar em último. Mas pronto, mas assim, tenho um objetivo para comer melhor, para perder peso, porque senão não chega às boias, e para me exercitar um bocadinho. Portanto, tudo isso acaba por corrupção.
Pensei, não é? É verdade.
É uma
Aqui o
tentativa.
golfe.
Com o ski aquático abandonei praticamente, portanto, só muito, muito, muito esporadicamente isso então é que não haja. Mas eu acabo por ter, por consumir muito menos tempo a fazer ski do que com o golfe, portanto, do seu ponto de vista familiar, até melhor.
Olha, o que é que acredita ter feito para deixar o mundo a sorrir melhor?
Olha, para já fazer parte do mundo a sorrir.
Só que a pergunta não era para aí, mas de facto não estava
Eu
também
sei,
colocada.
mas é uma delas, que é
Essa
um.
parte de voluntariado é algo que é muito importante, não é? Na verdade, na vida de toda a gente, não é?
Exatamente, e portanto tem sido na minha. Enfim, eu sou um bocadinho jurássico daquele grupo fabuloso
Eu estava a ver que nós chegávamos ao fim deste podcast sem ouvir essa palavra. Não, não, não me estava a parecer bem.
que
Do
trabalha, que
Jurássico.
trabalha. Ah, então, exatamente. Oi, sério, eu não tenho. Eu tenho 68 anos, portanto, a partir. Quer dizer, depende.
Sim, certo.
Quando
Eu
sai
já
da
ouço
água.
dizer que é Jurássico há mais de 20, portanto, está tudo certo.
Quando sai da água depois de fazer ski, sim, acho que tenho 34, mas depois volto a ganhá-los no caminho de casa. Mas isso também me rejuvenesce um bocadinho. Mas isso foi aquilo, enfim, para além da parte do voluntariado, que me dá um prazer muito, muito grande, e só tenho pena de não fazer mais, porque realmente. Não tenho muitos breaks, mas quando me reformar terei mais tempo para isso. Ajudar os jovens paraodontologistas tem sido, de facto, a coisa melhor da minha vida, sem sombra de dúvidas. E pronto, ter conseguido pôr para já a paraodontologia portuguesa no mapa e depois ajudar a populá-la de paraodontologistas, enfim, uma coisa muito. Numa atitude de facilitador, basicamente. É isso que eu sou, quero ser catalisador dos jovens, daquilo que eu puder fazer. Eles sabem, já muita gente vem ter comigo, que não conhecia de lado nenhum, eu não os conhecia de lado nenhum, e pronto, e a partir daí as coisas foram, nunca mais me esqueço, numas jornadas da faculdade no Porto, houve uma rapariga que no coffee break vai ter comigo, ah, eu ouvi dizer que o senhor ajuda jovens, não sei o quê, gostava muito de ir para a América, etc. Bom, foram três. E eu disse, muito bem, então vamos para já uma conversa telefónica e depois uma conversa presencial. Ao telefone já só vieram dois, a presencial a Lisboa só veio uma. O facto é que essa, Cristina Teixeira, foi para os Estados Unidos, fez um brilhante curso e infelizmente ficou lá. Mas foi a única coisa que tive pena, porque obviamente é bom que essas pessoas vão lá para fora e depois voltem para ajudar nas coisas. Mas pronto, ela de facto era muitíssimo boa e julgo que ficou. Por lá, fez o seu curso em Filadélfia, depois acho que foi para Nova Iorque, hoje em dia já há muito tempo não é de Filadélfia. Mas seja como for, o Alberto Monge também veio a Lisboa, de propósito, para o PU conhecer, e depois, bom, depois tenho o maior prazer em pôr lá o meu pescoço, não tenho qualquer problema em fazê-lo. E olha que tenho tido muito sucesso nessa área, porque as pessoas de facto empenham-se, querem mesmo fazer, empenham-se e depois conseguem sucessos, o que para mim é o melhor que eu poderia querer. Portanto, e depois, a nível dos doentes, como todos nós, queremos é que eles sorriam depois dos nossos tratamentos, não é? Isso é obviamente, isso é algo comum para todos nós. Todos nós, paraodontologistas, dentistas, etc.
Professor, muitíssimo obrigada. Foi assim, um privilégio imenso estar aqui deste lado. Pedir-lhe que continue com essa ajuda, porque de facto é preciosa e é algo que todos lhe reconhecemos como assim, uma ajuda mesmo muito, muito, muito grande. Obrigada.
E nada, foi um prazer, muito obrigado pelo convite e pronto, foi obviamente um prazer estar aqui a falar consigo.
Foi um bocadinho mais longo do que aquilo que estávamos a contar, mas a verdade é que poderíamos estar aqui muitas, muitas horas ainda.
Foi um
Muitíssimo
prazer.
obrigada, obrigada. Dentro de 2 semanas temos mais um podcast com um convidado de surpresa.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.